Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Depois de um intervalinho aí de algumas semanas, no plural, nesse episódio eu vou contar para vocês o que vem acontecendo, vou comentar um pouquinho sobre os processos de ancoramento, das novas tecnologias, dos novos projetos, explicar um pouquinho dos bastidores também, que eu acho isso muito, muito, muito importante para vocês se familiarizarem realmente com as coisas que estão chegando, né? Porque muito do que está chegando é totalmente além dos véus e reverbera aqui para a gente, né? A gente acaba percebendo toda essa movimentação energética, mas cada vez mais eu tenho percebido conscientemente que a movimentação do lado de lá é muito, muito mais intensa. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora neste episódio. Vou começar contando para vocês como que se iniciou essa movimentação, né? Toda essa movimentação do ancoramento das novas tecnologias e dos novos projetos. Eu recebi essas informações na imersão aqui em Floripa e com o passar do tempo, essas orientações foram chegando. Elas vão chegando como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça, né? Pecinhas soltas que a gente vai juntando e são como se fossem fases de um videogame também. Então, a gente vai juntando essas pecinhas e vai avançando fases. E eu fui, então, dando os primeiros passos, fazendo as primeiras movimentações, porque eu sinto que isso é uma coisa que faz com que as coisas cheguem pra gente, essas pecinhas, é a gente mostrar que a gente tá afim. Então, se você tem um projeto, se você tem um sonho, uma coisa que você quer realizar, uma movimentação que você quer manifestar na sua vida, além de planejar, a gente precisa se movimentar. Mesmo que a gente não saiba pra onde tá indo, mesmo que a gente não saiba o que, que aquilo vai trazer como consequência ou resultado, mesmo que a gente não saiba o caminho pra de fato chegar onde a gente espera chegar ou manifestar o que a gente espera manifestar, precisa criar movimentação, porque esse é o jeito que você fala pro universo que você tá afim. Então, essas movimentações iniciais foram muito importantes, eu percebi isso com muita clareza, assim, que tinha todo o projeto, eu tinha recebido as orientações como que ia acontecer, mas se eu não tivesse de fato manifestado, de fato começado a trazer isso pro físico, eu não ia ter recebido as próximas orientações, a próxima fase, né, as outras orientações, as outras pecinhas que foram chegando conforme tudo foi acontecendo. Então, essas primeiras movimentações, para falar no português claro, assim, foi, por exemplo, eu recebi o nome do projeto, eu não sabia exatamente como ele seria, eu sabia mais ou menos algumas coisas que aconteceriam dentro dele, mas não todo o projeto, né, do A ao Z, como que ia acontecer, toda a manifestação dele certinho organizada. Não vem assim, pelo menos para mim não veio assim. E aí, só que eu sabia que eu precisava mostrar comprometimento, mostrar que eu estava afim de fazer. Então, o que, que eu fiz? O que, que eu posso fazer agora? Qual movimentação eu posso fazer agora? Então, eu sabia que eu poderia, por exemplo, fazer a identidade visual. Então, eu chamei a equipe que faz as identidades visuais aqui pra gente. Chamei essa equipe, elas fizeram a identidade visual desse novo projeto. E aí, foi um passo que mostrou, olha, realmente eu tô aqui a fim de fazer isso. Aí, chegaram novas pecinhas. E aí, essas novas pecinhas foram compondo ali esse novo projeto que tá chegando com essas novas tecnologias. Só pra vocês entenderem, esse novo projeto é como se fosse um filho do Cura Estelar. Ele não é um curso, ele não é uma vivência. Ele é realmente um outro projeto que vem como se fosse um filhinho ali do Cura Estelar, mas que vem numa linha um pouco diferente, porque a gente vai dar... A gente vai aprofundar um pouco, não quer dizer que o outro trabalho seja superficial, jamais, não é nesse sentido, mas é que a gente está entrando numa linguagem mais específica dentro da espiritualidade, porque são projetos que estão chegando que funcionam totalmente na consciência multidimensional. Então, a gente sabendo que aqui você está acessando um áudio, uma meditação, uma conversa, um encontro, mas que do outro lado o trabalho é muito além disso. Então, esse trabalho, todos os trabalhos no Cura Estelar já funcionam assim, mas esse novo projeto especificamente, ele tá vindo totalmente nessa força multidimensional. Então, a linguagem dele é totalmente diferente. Já é uma linguagem um pouco mais específica do que a gente usa no Cura Estelar. E essa linguagem do Cura Estelar já foi se movimentando também, já foi se transformando ao longo do tempo, porque os projetos foram se transformando. Sempre envolve muito estudo, muita prática, muita disciplina. Então, as coisas foram mudando, né? Eu comecei atendendo, por exemplo, com uma ferramenta, que era uma mesa quântica. Hoje em dia, eu só uso realmente os acessos, né, multidimensionais para fazer os trabalhos. É claro que eu estou trazendo algumas ferramentas, algumas tecnologias também para oferecer isso para vários curadores se conectarem com esse sistema de cura, mas Isso tudo volta para a nossa mediunidade, tudo volta para a nossa sabedoria estelar, para a sabedoria que você traz no seu DNA. Então, tudo isso que está chegando agora vem nessa força, tanto no Cura Estelar como no novo projeto. Mas nesse novo projeto, a linguagem vai vir um pouco mais específica. Então, mudou um pouco aí a linguagem, vocês vão perceber uma identidade visual diferente. São coisas junto com o Cura Estelar, como se fosse um filho do Cura Estelar, mas um projeto diferente. Então, eu tava juntando essas pecinhas, eu sentia uma movimentação intensa acontecendo comigo. A primeira coisa que eu senti foi muita vontade de aterrar, porque essa era uma orientação que os mentores sempre passaram pra mim, que se eu não fincasse raízes profundas em Gaia, a coroa não ia abrir como deveria, que poderia expandir ainda mais os acessos mediúnicos, mas eu precisaria aterrar pra dar permissão pra essa energia passar, né? E aí, pra esse projeto, eu senti assim, se eu não fizer na disciplina de realmente pegar um tempo por semana, 2-3 vezes na semana, ir lá sentar o meu bumbum no tronco de uma árvore, sentar na areia da praia, se eu não fizer isso, não vai rolar. Então eu comecei a fazer isso, foi a primeira coisa que eu percebi assim. Primeiro foi isso que eu falei do movimento, né, que eu precisava mostrar que eu tava afim. E gente, isso tudo que eu tô compartilhando aqui, tragam pra vida de vocês. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, não sei como eu vou juntar o dinheiro, não sei onde eu vou ficar, não sei como que eu vou conseguir o visto, mas o que que eu posso fazer agora? Eu posso tirar o passaporte, sabe? É isso que eu tô dizendo, essa movimentação. Então, a primeira coisa que eu senti foi que eu precisava movimentar. Então, eu comecei por onde eu sabia o que fazer, né? O que que eu posso fazer agora? Por mais que eu não tenha o projeto todo desenhado nas minhas mãos, porque são algumas pecinhas soltas que eu tenho aqui, e não são todas as pecinhas do quebra-cabeça ainda, com as pecinhas que eu tenho, o que que dá pra eu fazer? Aí eu fui fazendo, tá? Essa foi a primeira coisa, a movimentação. A segunda coisa que eu senti foi que eu precisava aterrar, precisava estar presente, precisava sair um pouco do mental louco e aterrar. E me ajudou, gente, tanto, eu não tô nem só falando assim no ancoramento, me ajudou pessoalmente mesmo, me ajudou a me centrar, assim, porque vocês sabem que a minha atividade mental, ela é bem intensa, né? E o aterramento me ajudou a trazer serenidade, como se eu descarregasse essa intensidade mental realmente na terra, me ajudou muito. Foi como se eu tivesse, assim, preciso de um colinho e esse colo de Gaia, né, foi um colo de mãe pra mim, de realmente me acolher no meio de tanta coisa que tava chegando. E vem cá, aqui você sossega, aqui você tem acolhimento, aqui você respira, e me ajudou pra caramba. Inclusive, nesses momentos que eu tava na natureza, muitas vezes foram os momentos que chegaram muitas das novas pecinhas, porque eu tava ali presente e calma, né? Então, criar movimentação, aterramento foi uma das coisas que eu senti. E com o passar do tempo, eu senti também, porque, né, as coisas foram acontecendo, as pecinhas foram chegando, e teve uma hora que eu senti de me recolher. O que aconteceu? Uma das pecinhas que eu tinha, eu fui fazendo tudo que dava pra fazer ali, tudo que eu sabia que eu podia fazer com as pecinhas que eu tinha. E quando eu cheguei no momento em que todas as pecinhas que eu tinha já estavam meio encaixadinhas, uma das informações que eu recebi foi: depois da escola de médiuns você vai passar por uma nova fase. Então vão chegar outras coisas, você vai receber outras coisas, mas primeiro tem que manifestar a escola. E aí a escola de médiuns aconteceu. E eu coloquei até uma caixinha no Instagram esses dias perguntando como é que ficou a mediunidade de quem participou. Porque pra mim, eu senti uma diferença muito doida, mas como eu tô nesse processo do ancoramento, eu falei assim, gente, o que será que foi? Na verdade foi tudo junto, né? Mas muitas pessoas falaram que estão tendo primeiras experiências, a percepção tá muito mais aberta, o canal tá muito mais cristalino. Então, a escola de médiums, ela trouxe um quantum energético que abriu o canal de todo mundo. E eu, estando lá no meio, não é mesmo? Por mais que eu estivesse guiando, eu também tô recebendo as energias. A gente sempre faz o trabalho junto com vocês, né? Recebe junto, passa pelos processos junto. E então, todas as ativações que foram trabalhadas da pineal, da mediunidade, eu também recebi, passei por isso também. Então, isso me levou para uma nova graduação, onde eu consegui acessar novas frequências e trazer novas informações. Com a escola de médiums, assim que passou a escola de médiums, é isso que eu estava falando, que parece um jogo do Mario, assim, né? Depois que você passa, faz algumas missões, você passa para uma nova fase. Então, a escola de médiums era uma dessas missões que precisava ser manifestada. Passamos para uma nova fase com a manifestação da escola, aconteceu a escola. Eu tirei uma semana, né, porque o trabalho da escola é muito intenso, daí eu tirei uma semana, fiquei respirando e, gente, foi muito louco. Em seguida, entrei num processo de manifestação desses projetos muito intenso. E manifestação física mesmo, né? A parte de e-books, a parte de identidade visual que precisava desenvolver, todo o material de apoio, né? Então, assim, e-books, áudios, tudo, gente. Toda a parte de site, isso tudo, todos os textos, tudo isso sou eu que faço, né? E tem uma equipe do site que coloca isso dentro do sistema, mas todo o conteúdo que vai pra lá passa por mim. Então, eu entrei num ritmo muito intenso de produção mesmo, de trazer esses pacotes. Isso foi logo depois da escola de médiuns. Eu nem aquela uma semana que eu tirei, eu nem descansei essa uma semana, né? E eu até tava percebendo assim, gente, o que que acontece que eu não consigo descansar? Eu separei aqui esse momento para descansar, mas eu não descanso. E, na verdade, era a egrégora realmente trazendo o trabalho pra manifestação. Então, vamos lá que isso aqui tem que ser feito, isso aqui tem que ser feito. Tudo isso é feito com orientação. É só a gente perceber, é só a gente estar ligado na egrégora que a gente percebe. E aí, beleza, fui fazendo tudo que tinha para fazer, chegou num ponto que esta mesma egrégora fala assim: Ingra, agora você vai sossegar, tira uma semana. E foi muito louco, porque eu tava num ritmo insano, tava assim, né, num ritmo assim de, nossa, vou trazer, vou fazer um negócio, vou fazer acontecer o lançamento do projeto para daqui 3 meses e eu com o projeto todo pronto já, só na, já na revisão. Isso é parte de como as coisas funcionam aqui. Isso é parte da energia da egrégora, de fazer acontecer, de manifestar, de vamos que tem trabalho para ser feito. E eu me coloquei a serviço, então eu fico aqui fazendo essa ponte e o trabalho vai sendo feito mesmo, não tem para onde correr, né? Aí, aconteceu nessa semana em específico, deles falarem assim: Ingra, essa é a hora que você se recolhe. E eu falei, nossa, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade de sossegar, principalmente a parte de produção, porque eu gosto do que eu faço, né? Isso é uma coisa. E eu trabalho muito nessa energia que a egrégora trabalha também. Não à toa a gente trabalha junto. Eu tenho muito esse negócio de, se tem pra fazer, eu quero feito já, sabe? Eu não gosto de procrastinar, eu não gosto dessa energia da procrastinação. Então, a minha dificuldade é pro outro lado. Não é pra fazer acontecer, é pra eu descansar, né? Eu até converso bastante com uma amiga minha que ela fala assim, eu não consigo sair da procrastinação. E eu falo, nossa, eu sou o outro oposto. Pra mim, o desafio é descansar. Não a dificuldade, mas o desafio é descansar, é parar. Tipo assim, hoje, gente, é sábado, eu acabei de sair da academia. Depois da minha semana de descanso, eu estou aqui no carro gravando podcast porque me deu vontade, sabe? Então, a minha dificuldade estava em descansar realmente. E eles falaram, olha, essa semana você precisa se recolher. Nisso, eu já estava com a agenda bem quietinha. Então, eles mesmos vão fazendo trabalho pra gente. Eles vão diminuindo a galera que está chegando pros trabalhos. Aí vai ficando uma coisa mais tranquila. É tudo gradativo. Aí chegou uma semana que eu recebi orientação de fechar realmente. Eles falaram, essa semana aqui você vai passar por uns processos de transmutação de algumas energias, né? Inclusive questões kármicas, questões aí de registros ligados aos acessos e nananã. A gente precisa trabalhar isso daqui, então sossega o pito. Aí eu falei, bom, vou sossegar. Só que pra mim, sabendo como eu funciono, eu falei, pra eu sossegar, eu acho que eu preciso sair um pouco das redes sociais. Aí que eu comuniquei no Instagram que eu ia ficar fora esses dias, porque se eu ver que tem demanda, que tem pessoas que precisam de respostas, que tem trabalhos que podem ser feitos, se eu ficar com a ferramenta de trabalho na minha mão, eu vou trabalhar. Então, o que que eu fiz? Eu excluí o aplicativo do celular por toda a semana, assim. Eu fiquei a semana inteira sem o aplicativo e foi maravilhoso, porque aí realmente eu consegui descansar. E foi muito doido, porque várias vezes eu percebi, tipo assim, eu vou fazer, por exemplo, eu quero fazer uma oficina de mandalas. Aí eu acordei com essa ideia da oficina de mandalas, que foi totalmente eu lembrando de conversas do plano astral, eu tenho totalmente essa consciência. E aí eu acordei com essa ideia na cabeça, magicamente, sabe? Falei assim, bom, vou fazer essa oficina de mandalas, deixa eu ver no Instagram se a galera topa fazer tal dia, sabe? Você meio que fica ali com a ferramenta na tua mão e às vezes isso é uma dificuldade mesmo da gente se afastar disso. Então, remover o aplicativo pra mim foi ótimo. Consegui entrar alguns dias, assim, pra dar um suporte no inbox pra quem tava precisando em relação a alguns cursos, algumas coisas, assim, que sempre acontece, né? E eu cuido dessa parte de atendimento também. Então, eu entrei, assim, tipo, uma vez ao dia, mas é muito mais tranquilo do que você ficar, de fato, com a ferramenta ali pra ter uso o tempo todo, né? Então, eu super, super descansei essa semana. Eu consegui descansar, de fato, pra não ficar num ritmo de produção, porque sempre eu tenho ideia, gente. É uma coisa que sempre vem, e não é nem só minha. Por exemplo, essa oficina de mandalas foi orientação deles. Eu tenho consciência disso também. Então, não é que eu tô só inventando coisa pra fazer. É que as coisas chegam pra que elas sejam feitas realmente. Mas tem momento, e a questão da movimentação que eu tava falando pra vocês, né, dessa energia, assim, que eu venho sentindo muito, o que que eu posso fazer agora? Eu tenho um sonho, eu tenho uma coisa que eu quero manifestar, uma mudança que eu quero fazer, eu quero mudar de cidade, sei lá, o que que você quer, mudar de emprego, o que que você quer fazer aí? O que que eu posso fazer hoje? Nessa energia, às vezes a gente tem dificuldade de descansar, porque você sempre vai poder fazer alguma coisa. São raros os momentos que você olha e fala, não dá pra fazer nada. A gente sempre pode mexer uma coisinha ou outra, criar uma movimentação, movimentação. Só que o descanso faz parte da movimentação. E isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim, nessa fase do ancoramento, quando eles trouxeram essa semana e falaram, essa semana você sossega, você descansa. Tanto que eu tinha parado várias vezes para gravar podcast, que é uma coisa super leve para mim, eu literalmente ligo o celular e fico aqui gravando, eu conversando, né? Então, eu parei várias vezes durante essas semanas para fazer o podcast e ou não saía, ou dava problema na gravação. Aconteceu várias vezes de ter sistema, assim, problema no sistema mesmo, no gravador, e apagar o que eu tava falando. Teve uma que eu até consegui gravar e eu até tinha colocado ali pra sair numa terça-feira lá, só que foi nessa semana que eles me pediram recolhimento e eu não senti de postar, porque é uma forma que as pessoas acessam a nossa energia, né? Então eu falei, não, eu vou ficar totalmente resguardada, não vou aparecer em story, vou sumir essa uma semana, porque foi orientação da egrégora. E aí eu fiquei essa uma semana num casulinho, isso tá. Gente, percebam, isso tudo foi na segunda-feira. A segunda-feira foi quando eu falei, vou sair do Instagram, vou ficar off. Foi no domingo ou na segunda-feira? Na terça-feira, eu acordei que parecia que eu estava dentro de um gongo com uma enxaqueca surreal. E eu não tenho nem remédio para dor de cabeça em casa, porque eu nunca sinto nada dessas coisas. Acordei com uma dor de cabeça, uma enxaqueca daquelas que você vira pro lado e você acha que você vai vomitar, sabe? Não conseguia ver luz. E eu com meu filho do meu lado, assim, o que eu vou fazer? Bom, moral da história, fiquei a semana inteira, assim, na terça-feira, eu fiquei a terça-feira mesmo de cama, não tinha o que fazer, não tinha nem como, né? E por isso, olha que louco, eles me avisaram, eles falaram, tira a semana pra você, tira essa semana. Eu fechei a agenda, lembra que eu postei no Instagram? Eu vou fechar a agenda a princípio só por essa semana. Fechei a agenda, na terça-feira, do dia que eu fechei a agenda, assim, de segunda pra terça, eu acordo com uma enxaqueca bizarra. E aí, fiquei com essa enxaqueca e tal, na terça-feira, e o tempo todo conversando com eles. Gente, o que tá acontecendo? Estamos abrindo caminho para as coisas que estão chegando. Segura aí que é ativação. Segura aí, deu beleza. Fiquei de molho na terça-feira. Mas eu sabia que eu já ia acordar bem, muito provavelmente, porque eu vinha seguindo todas as orientações. Então, assim, trabalhando a alimentação mais cristalina possível para ajudar, tomando água com cristais para ajudar, fazendo várias limpezas kármicas. Gente, o que eu apliquei de atendimento em mim mesma, assim, ó, quem fez atendimento comigo sabe a intensidade de um atendimento, eu passei por mais de 10 nessa última semana, comigo mesma, e aí resgate coletivo, uma confusão, né, muito legal, foi muito legal porque eu tô sentindo a energia saindo, sabe, agora que tá passando, eu tô sentindo a energia saindo, eu tô sentindo eu voltando pro meu eu de volta, e foi muito louco, porque olha só que bizarro, gente, olha a vida que doida. Eu fechei a agenda na segunda-feira, na terça-feira eu tive enxaqueca, na quarta-feira o meu filho simplesmente deu um chilique que não queria ir pra escola, eu falei, tudo bem, então você não vai pra escola. Aí, gente, a vida da mãe, assim, o filho não vai pra escola, o que acontece? A mãe não pode ir pra academia à tarde. Então eu fiquei terça, quarta, quinta-feira foi feriado, sexta-feira a escola emendou o feriado, então terça, quarta, quinta e sexta eu fiquei literalmente sem contato com o mundo. Eu ia pra parquinho com o meu filho, tava indo totalmente aterrando, sabe? Totalmente brincando com ele na presença. Mas, assim, atividade forte, assim, tipo, ir pra academia, onde tem um monte de aparelho eletrônico, um monte de gente circulando, não rolou. Simplesmente a vida aconteceu e eu fiquei resguardada porque tinha que ficar, entendeu? O trabalho já tava fechado, já tinha fechado a agenda essa semana. Foi tudo muito doido, gente. Foi tudo muito, muito doido. E aí as pecinhas continuam a chegar, né? E uma coisa que tá acontecendo agora pra mim, e é uma coisa que eu tô passando por ativações pra isso também, eu fui atrás disso, né? Tem cursos, tem ativações, tem ferramentas que você pode usar pra melhorar a sua habilidade, assim como a escola de médiuns, assim como as tecnologias que estão chegando. E eu vou passando por muitos desses processos também, e eu tô passando por umas ativações pra lembrar o que tá acontecendo no meu sono, em projeção astral. Então muitas das informações estão vindo assim, igual a oficina da mandala, que eu acordei um dia e falei, ah, que bela ideia, vou fazer uma oficina de mandala. Mas é claro que eu tava batendo um papo com a galera sobre isso antes. Inclusive vai rolar a oficina de mandala, tá? Mas assim, essa movimentação energética, ela precisa acontecer. A gente precisa observar onde a gente se auto-sabota para não caminhar, porque a gente tem medo do que vai acontecer quando a gente, de fato, dar os primeiros passos. Então, se eu quero manifestar uma coisa na minha vida, se eu quero fazer alguma mudança, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar meu relacionamento de alguma forma, se eu preciso me mexer aqui, às vezes a gente tem medo de se mexer inconscientemente ou conscientemente também, porque se eu me mexo
eu não sei qual vai ser o resultado. E se o resultado for algo que não é aquilo que eu quero? Então, por exemplo, se eu me manifestar, se eu me movimentar aqui para manifestar uma nova carreira ou mudar de cidade e eu falhar, ou as coisas não acontecerem como eu espero, então é melhor eu ficar aqui. A gente tem medo de sair do lugar, porque a gente não sabe o resultado que a gente vai receber quando a gente sair do lugar. Só que se você realmente quer manifestar essa mudança, você precisa se movimentar, mesmo sem saber do resultado, porque não é sobre o resultado. Por coincidência, vejam só, eu fiquei esses dias todos fazendo o quê? Vendo romancinho. Meu dia de enxaqueca foi o dia do romancinho. Assisti todos os filmes de Lara Jean e assisti Hannah Montana o filme. E Hannah Montana o filme tem aquele negócio que aquela música dela que chama The Climb, né? Que ela fala, não é onde eu estou, não é pra onde eu vou, é a subida. Então não é a vista. Ela fala assim, a vista do topo da montanha é muito bonita, mas na verdade o que importa é a subida. E é isso, gente, não é o resultado do que vai acontecer quando você manifestar. A manifestação, quando você chega lá e você fala, caraca, eu cheguei aqui, é muito legal. Mas a maior parte da nossa vida a gente está se movimentando de fato, a gente está subindo a colina. E a hora que a gente chega lá no topo, você chegou no topo de uma, mas você já está subindo em outra coisa da sua vida, você já está fazendo outra movimentação para uma outra manifestação numa outra área da sua vida. Então o tempo todo a gente está subindo, o tempo todo a gente está se trabalhando, o tempo todo a gente está se movimentando. Agora a gente se sabotar porque não sabe do resultado, e simplesmente você ficar lá embaixo da montanha e falar, não sei se a vista é bonita lá de cima, eu vou ficar aqui embaixo. Sabe, você nem vive a experiência de tentar subir. Eu estou muito feliz de ter, assim, gente, eu tentei gravar esse podcast várias vezes, chegou a ficar pronto e eu falei assim, não é isso que eu quero colocar no mundo, não vou publicar. Eu não estava sentindo a energia ainda e agora eu falei, pronto, agora o negócio está fluindo, né? E foi muito doido porque eu acabei de sair da academia depois dessa uma semana totalmente resguardada. E eu voltei pra academia, voltei a movimentar energias, através do exercício físico mesmo, que eu fiquei a semana inteira sem fazer, porque tava com o meu filho em casa, e por mais que eu tenha tentado fazer uma coisa ou outra em casa, não é a mesma coisa, né, depois que você pega um ritmo assim, claro que você consegue fazer a intensidade do exercício, não é isso que eu quero dizer, é que eu com o filho em casa não consegui fazer da forma que eu gostaria de ter feito, ou de que eu teria feito se eu tivesse um tempo pra mim sozinha, tanto em casa como na academia, né. Então, quando eu tava lá, eu tava sentindo essa movimentação, eu tava assim, nossa, como é bom a gente colocar essas coisas, né, pra fora e fazer o negócio acontecer. Só que isso só aconteceu porque eu me dei uma semana de descanso. Em outros casos, eu não obedeci lá atrás, por exemplo, na época que eu peguei Covid, eu fiz um monte, uma produção louca também. Eles falaram, tá bom, agora sossega, mas eu não sosseguei. E aí eu fiquei com Covid. Aí teve uma outra vez também que eu tava num ritmo louco de trabalho, assim, nessa produção doida, só que sem o respeito ao recolhimento. E eu conto essa história várias vezes em curso, provavelmente alguns de vocês já ouviram isso. Que teve uma vez que eu vim pra academia e eles, assim, antes de eu sair de casa, eles falaram, Ingra, dá uma meditadinha antes de sair, porque você tá trabalhando muito, numa intensidade muito doida, você precisa dar uma sossegada, dá uma meditadinha. E eu fui direto pra academia ao invés de meditar. Estourei minha lombar, fiquei, tipo assim, 3 meses sem poder fazer exercício físico. Como eu já passei por essas experiências, tanto do Covid manifestar no corpo físico, como de estourar a lombar, essas coisas, assim, que aconteceram comigo, porque eu não obedeci meu descanso, eu tô aprendendo. Aprendi na marra, né? Na força ali da desobediência, eu aprendi. E aí, essa vez, quando eles falaram, fecha uma semana, sossega uma semana, eu falei, vou sossegar uma semana. E conforme eu fui vendo a semana desenrolar, tipo assim, o feriado, que eu nem tinha percebido que tinha feriado quando eu fechei a agenda, eu falei, nossa, essa semana tem feriado, eu vou ter que ficar em casa de qualquer jeito com meu filho, sabe? Ou, por exemplo, que eu acordei com enxaqueca, eu falei, gente, olha só, eles me avisaram pra eu fechar todas as atividades pra que eles pudessem trabalhar no meu campo. E, assim, fazendo os atendimentos em mim mesma toda essa semana foi uma loucura. Mas essa foi só a última semana, gente. O processo de ancoramento, ele tá sendo, já tá acontecendo desde antes da escola de médiums. Então, desde a imersão aqui em Floripa foi em janeiro. Em janeiro eu recebi um novo projeto. E aí as energias começaram a se movimentar. A escola de médiums foi um marco, né? Que eles falaram, ó, depois da escola de médiums vai vir mais coisa. E aí desceu um blocão. E aí da escola de médiums até essa última semana eu tava aqui botando tudo no mundo. Então eu tava num ritmo, assim, muito intenso. E não quer dizer difícil, tá, gente? Intensidade não quer dizer dificuldade. É só intenso mesmo. É muito intenso mesmo. E principalmente porque a gente passa pelas ativações físicas, né? É, ativações de DNA, ativações de rede neural, um monte de ajuste kármico, um monte de coisa. Então, assim, vocês não imaginam, assim, a montanha-russa emocional dessa última semana. Vocês não têm ideia, assim, que eu tava soltando os cachorros pra tudo quanto é lado. E aí, agora que, né, que tá clareando um pouco, que eu tô percebendo que esse soltar os cachorros, na verdade, eu tava expurgando energias de todo esse trabalho que tava sendo feito. E eu não tava nem me ligando, eu só tava assim, gente, mas nem é TPM, o que que tá acontecendo que eu tô assim, né? Então, meus amores, este é o momento de tomar um suco verde pra ajudar aí no detox de dias fisicamente parada, mas energeticamente uma movimentação doida. A alimentação é uma coisa que ajuda muito a gente nessa coisa da mediunidade. Eu tô percebendo isso cada vez mais. Inclusive, sigo numa dieta vegana, porque eu fiz uma dieta vegana de preparo pra imersão do Rio, mas eu senti tanta diferença que eu fiquei na dieta vegana. Tipo, sozinha, assim, sozinha eu digo sem que isso me doesse, sabe? Sem que fosse uma... Não na energia do sacrifício, mas na energia do cara, isso daqui me fez bem, vou continuar fazendo assim. Então, eu não tô me colocando, que eu não gosto muito da gente entrar nisso por conta do rótulo, né? Então, eu sou vegana, mas eu estou numa dieta vegana. Já tenho os hábitos de consumo de cosmético, nanana, tudo ajustado pra isso, mas eu tô evitando a questão dos rótulos também, porque eu acho que acaba sendo uma armadilha, a gente cai nessa ideia, né, do rótulo. Então, por enquanto, estou numa dieta vegana, isso tem ajudado muito o processo de ancoramento, essas pecinhas estão chegando umas coisas, gente, tão doida, tá chegando de um jeito tão doido que eu dou risada. Eu dou risada sozinha, eu e a galera, a gente ri. Ri muito, assim, porque eu fico... Mesmo eu que tô acostumada com as sincronicidades, esse dia eu tava falando com uma amiga próxima, assim, e ela falou, Ingra, a gente tá acostumada, assim, a gente já tem um olhar treinado pra sincronicidade quando a gente vai despertando pra questão espiritual, né? Mas é bizarro como acontece com você. Eu falei, é bizarro mesmo, porque se não fosse desse jeito, de tão doido que é os negócios que estão acontecendo, que a gente tá trazendo tecnologias das estrelas para a Terra em primeiríssima mão, é isso que está acontecendo hoje no Cura Estelar, se eles não esfregarem na minha cara que é assim, eu vou falar que eu tô doida, né? Mesmo com a familiaridade com a mediunidade, familiaridade com os mentores, tudo isso, se eles não esfregarem na minha cara, se não aparecer na frente da minha testa falando que é isso, eu arrego. Então, eles fazem bem assim, é muito engraçado, porque a gente vê as sincronicidades e fala, cara, não é possível, assim, é bizarro, gente. Tem dias que eu paro numa mesma cena, tem, assim, dois carros com a placa igual e o relógio com a hora igual, na mesma cena. E aí, sei lá, e passa uma libélula e quase que pousa na minha cabeça, sabe? Na mesma hora. É umas coisas muito doidas. Ou eu tô pensando em alguma coisa e vem alguém e fala exatamente aquilo, traz exatamente o que eu pedi pra ele, sabe? E vem de uma forma, vem uns sinais bizarros, assim. É uma coisa muito doida, muito gostosa, muito maravilhosa. Eu amo muito. E eu tô passando isso tudo pra vocês porque, como eu falei, né? Tragam isso pra vida de vocês. Tragam isso pro que vocês querem manifestar. Porque isso é o meu trabalho aqui hoje. Não é porque eu trabalho com a espiritualidade. Mesmo que eu trabalhasse com outra coisa. Sabe, é a gente se mexendo na nossa vida, se movimentando na nossa vida. Então, mesmo que eu estivesse falando de mudar de cidade, ou de uma viagem que eu quero fazer, ou de mudar de carreira, o que for, vale também. Não é porque eu trabalho com a espiritualidade que isso é exclusivo pra mim, né? É legal que a gente tenha uma abertura, uma consciência, assim, que vai percebendo esses sinais. Mas isso tudo, todo mundo pode acessar, todo mundo. Assim como a mediunidade, esse acesso, essa conversa com eles é pra todo mundo. É questão da gente se abrir pra essa consciência, despertar pra essa consciência, despertar esse olhar. Então, meus amores, o que está chegando pro Cura Estelar? São novas tecnologias, são tecnologias das estrelas mesmo, são tecnologias, assim como o Reiki, Theta Healing, que são tecnologias estelares. Estão chegando algumas ferramentas pra formação de terapeutas, assim como essas que já estão circulando, né? O curso de Cura Estelar nível 1 tá aberto, o nível 2 vai ser a mesa, para fazer o nível 2 tem que fazer o nível 1. Então, são as ferramentas que eu uso para trabalho, né? Então, a gente colocou isso num material para iniciar vocês, mas tudo isso é sobre o teu uso da tua sabedoria estelar. Vocês vão perceber isso nos cursos. Então, nível 1, nível 2 de cura estelar para formação de terapeutas. Se você não quiser atuar como terapeuta, você pode atuar para você mesma, na sua casa, na sua família, enfim, para você harmonizar aí a sua vida, trabalhar a sua consciência, trabalhar a sua troca com os mentores. Então, não precisa atender como um curador, mas é uma ferramenta para você usar na sua vida também. E os próximos deste novo projeto, que em breve vocês saberão, por enquanto a gente está com a ideia de lançamento prevista ali para depois de 10 de julho, mas ele vem numa energia não de formação de terapeutas. É para você trabalhar a sua graduação de conexão com os seres das estrelas. Então, não é para você se formar num jeito de aplicar uma cura tal. Ou para você se iniciar numa plataforma para você operar uma ferramenta tal. Não é isso. É para você trabalhar a sua graduação. Do mesmo jeito que aconteceu comigo todas essas semanas doidas. Gente, olha, vou dizer para vocês, apertem os cintos. Porque eu realmente estou sentindo na pele, já posso dizer que o negócio é doido, mas é maravilhoso. Teve dias que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês me seguram aqui, porque daqui a pouco eu vou sair voando. E é muito bom isso, né? Porque a gente tem suporte para isso, a gente tem conversa com os mentores de um jeito claríssimo, assim como as pessoas que passaram pela escola de médiuns falaram que se abriram para isso, né? Depois da escola de médiuns trouxe essa abertura de conversar mesmo com os mentores de um jeito muito mais claro. Então, essas novas tecnologias que estão chegando no sistema de cura estelar, mas dentro deste novo projeto, que é como se fosse um filhinho do cura estelar, elas são tecnologias para você trabalhar a sua espiritualidade. São treinamentos espirituais. Então, não é uma plataforma, uma ferramenta, uma coisa para você usar como terapeuta. É você com a sua graduação, é você para sustentar mais energia no seu corpo de luz. Quanto mais cristalino a nossa ferramenta aqui na Terra, quanto mais cristalino as nossas células, nosso corpo, nosso campo energético, maior o quantum de luz que a gente consegue ancorar aqui. Essa é que é a ideia. Então, a gente vai trabalhar tudo isso para a gente conseguir sustentar um quantum de energia maior no planeta. E isso vai de você com as suas conexões espirituais. É isso tudo que a gente vai trabalhar nesse novo sistema. Nessas novas tecnologias, melhor dizendo, né? Que o sistema é todo... O sistema de cura estelar é uma coisa só. Com esses dois projetos agora, tá bom? O cura estelar e esse novo projeto que eu logo, logo divulgo pra vocês. Tô ainda sentindo a volta pro Instagram. Não sei como é que vai ser isso. Não sei quanto tempo eu ainda vou ficar aqui quietinha, né? Mas pelo menos eu tô conseguindo já me botar um pouco pra fora, porque, gente, a própria gravação do podcast não fluía de forma alguma. Que realmente era uma coisa assim, você tem que ficar quietinha e não se expor. Isso segue aí, né? E eu tava sentindo isso, que eu não tava nem assim, cara, mas eu quero fazer, sabe? Eu quero fazer, e dava um jeito do negócio não acontecer, porque não era hora ainda, parece. E agora eu tô sentindo que eu já tô melhor pra voltar. Já tem alguns atendimentos marcados, mas eu tô num ritmo reduzido. Então, não temos tantos horários como costumamos ter, mas tá aberta. E vamos observando como é que vai ser aí, né, gente? É um processo de ancoramento com fases. Tem fase de produção insana, tem fase de recolhimento, tem fase de sair voando, tem fase de enfiar o pé na terra. E assim vamos, a vida é cíclica, né? E é uma subida numas montanhas loucas, várias montanhas que a gente vai descobrindo aí, uma depois da outra, todas elas juntas às vezes também. E nós que voa, né? Não quer brincar, não desce pro play. Estamos aqui, é pra viver a encarnação, né? Então, que seja da forma mais leve e harmoniosa possível para nós. E quanto mais a gente se conecta com a espiritualidade, mais leve, mais harmonioso, mais divertido, que eu dou risada pra caramba com essa galera, mais divertido vai ficando também. Então, muita gratidão pela sua divina presença aqui hoje. E a gente vai divulgando tudo aos pouquinhos no Instagram. Oficina de mandalas vai rolar. Eu vou só achar um dia direitinho. Já vou publicar em breve aí pra vocês. Mas é um trabalho de autoconhecimento. Não é pra você sair atendendo com mandala. Dá pra fazer também? Dá. Mas é um trabalho de autoconhecimento através da arte. Olha a energia pleiadiana chegando aí, tá bom? Então, em breve a gente vai divulgar isso aí pra vocês. Gratidão pela sua divina presença aqui e até a próxima.